Política.
Além das mudanças nos ministérios, Dilma anunciou o corte de 3 mil cargos comissionados, o corte de 10% nos salários dos ministros e a extinção de 30 secretarias nos ministérios, que ela não chegou a detalhar quais seriam. Também vai ser criada uma comissão de reforma do Estado para garantir a eficiência das ações do governo e racionalidade dos gastos. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, analisa a reforma ministerial.
Professor Carlos Ranulfo, a presidenta Dilma anunciou agora há pouco na manhã a nova configuração dos ministérios, com fusão de algumas pastas, extinção de outras e um novo rearranjo aí dos nomes que vão ocupar esses ministérios, com maior espaço para o PMDB, a troca do PDT do Ministério do Trabalho foi para o Ministério das Comunicações, mais uma série de medidas, né? Corte na remuneração dos ministros, corte de cargos em comissão, a criação de um comitê para acompanhamento de eficiência do Estado. Como é que o senhor vê aí essa nova configuração, vai garantir essa governabilidade que a Dilma tem?
Garantir, não garante, não. Né? Quer dizer, se a gente lembrar, por exemplo, aquilo que o ministro Levy, né, tem dito, quer dizer, que o plano 1, 2, 3, né? Na verdade, o plano é 1, 2, 3, 4, porque o Levy não pode falar. O 1 é, primeiro, haver governo, né? Haver governo, que é o Levy, o 1 é aprovar o ajuste. Pois antes de aprovar o ajuste, tem que haver governo, ou seja, bloquear tentativas de impeachment, de remoção da Dilma, esse negócio. Então, nós estamos na fase 1, garantir que haja governo, essa movimentação tardia. Quer dizer, a presidente faz uma movimentação no sentido correto, quer dizer, ela começa a enfrentar problemas administrativos no governo, né, e tenta recompor sua base política depois de ter montado um governo errado. Então, quer dizer, mas olha aí, são 10 meses, né? Quer dizer, ela enfrentou quase um ano de crise política e isso leva um desgaste enorme, fez com que o movimento, a questão do impeachment crescesse, o descontentamento. Hoje o governo não consegue reunir 200 votos na base. Então, é um movimento na direção certa, mas feito muito tardiamente. Então, não é uma reforma ministerial feita na melhor das condições, né? Submetida a pressões, submetida a chantagens, com negociações com o PMDB, não há como você dourar a pílula, né? Não há como dourar a pílula. É o seguinte, qual que é o preço que vocês cobram para não irem para a oposição? É isso. Qual é o preço em cargos? Qual é o preço em influência política? Não há como dourar essa.
Sim, professor, com relação ao núcleo duro ali do governo, a saída do Mercadante, a chegada do Jacques Wagner e do Bersuini para a Casa Civil, para a nova Secretaria de Governo, o senhor acha que vai também melhorar essa articulação aí com os deputados, com os senadores?
No caso do Wagner, era uma coisa muito evidente, né? Era muito evidente e já há muito tempo. Dilma, na sua solidão, ela confiou no Mercadante, que é uma pessoa que tem muita aresta. Talvez seja um dos responsáveis por uma série de problemas que o governo vem enfrentando. O Jacques Wagner era sabidamente um negociador muito mais hábil, que a Dilma precisa, né? Ainda mais com a saída do Temer. Ou seja, com o fato de que o Temer hoje tem uma ambiguidade enorme nesse processo todo, né? O Temer hoje é a própria ambiguidade. Então, eu acho que o Wagner é um ganho do governo. O Bersuini é uma figura vinculada ao núcleo duro do PT. Né? Esse núcleo duro, esse núcleo, a mesma corrente do Zé Dirceu, esse núcleo duro da corrente hegemônica dentro do PT, o Bersuini expressa bem isso, né? Não está vinculado a nenhum dos escândalos, nem nada, mas expressa uma ponte com esse núcleo mais duro do PT, um cara de trajetória reconhecida no PT. E isso ajuda a um pouco esse trânsito competir. O Jacques Wagner não, o Jacques Wagner para fazer o trânsito para fora. Então, eu acho que pode ajudar. O Bersuini é muito mais calejado, é muito mais importante na relação com o PT do que o Edinho. Edinho, muito mais. E o Edinho ainda está no foco aí, porque tem denúncias e tal. Acho que acaba sendo. São duas substituições boas. E o Mercadante volta para onde já esteve, que é educação. Pelo menos ali ele já esteve, né? Já sabe o que fazer e tal. Acho que não há grandes. Uma coisa boa que acho que a Dilma consegue é a reincorporação do PDT. Vamos ver como é que vai reagir a bancada. Mas o André Figueiredo é um bom deputado e foi importante, porque o Eunício, lá do Ceará, tentou barrar do PMDB, tentou barrar essa. A Dilma conseguiu dobrar isso aí, acho que foi bom. a reincorporação do PDT, se concretizada, é um ganho para o governo. Né? Afinal de contas, o PDT é um partido próximo.
Ela própria já foi do PDT, né?
É, exato, ela própria. E é muito ruim você ter um governo, uma coalizão, que só tem, de um governo de esquerda, que só tem partido de centro e de direita. O PSB já havia saído, depois o PDT sai, né? A reincorporação do PTT é importante, tem um aspecto simbólico nesse negócio aí, né? De tudo. E você tem todas essas medidas contra a fonte de gastos, que são razoáveis, né? Não dá para. Ninguém quantificou isso, mas ministérios, cargos e limites de. Não pode viajar de primeira classe, tem que ter limite de gasto em todos os ministérios, redução de salários. E essa comissão permanente de reforma do Estado, que é uma ideia que vem lá, o Bressas Pereira colocou esse negócio no governo Fernando Henrique Cardoso, e foi muito polêmico, né? Mas faz sentido. Quer dizer, se você quiser defender o Estado hoje, quer dizer, defender que o Estado é necessário, você tem que ter um Estado que seja razoavelmente eficiente, né? Um Estado gastão, que só faz lambança, e obscuro, não resolve nada, ele vira alvo fácil. O Estado, para você defender a presença do Estado, que é o que o PT defende, que é o que a esquerda defende, o Estado tem que ser bom, que ele tem que funcionar. Então essa ideia de uma comissão permanente de reforma do Estado, se ela render bons frutos, essa talvez seja boa novidade a médio prazo. E você realmente fazer, né, tentar repensar a máquina do Estado brasileiro, que é uma coisa a médio prazo, não é uma coisa que você resolve de uma semana para outra, nem no calor de uma reforma ministerial. Essa pode ser uma boa notícia. A máquina estatal brasileira, não só no governo federal, no governo estadual, nada funciona muito bem nesse país. Isso aí pode ser uma boa notícia. Né?
Vamos acompanhar as próximas notícias, ver como é que esse ministério vai funcionar. Então, na próxima semana a gente volta a falar de política mais
uma vez. Um abraço. Então.
Bom, você ouviu aí a coluna do professor Carlos Ranulfo comentando o anúncio dos cortes nos ministérios, a nova configuração também da Esplanada dos Ministérios, com novos nomes, que a presidenta Dilma anunciou agora pela manhã. Você pode ouvir a coluna de novo em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunas do Jornal. Colunistas do Jornal, perdão.